A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura Racional dos Livros, Universo em Desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio, a cultura do Terceiro Milênio, a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O trabalho é a alma da vida. Sem trabalho não existem vidas. Assim dá exemplo à natureza, trabalhando para a manutenção de todos os seus feitos e de todos os seus filhos naturais. A natureza trabalha noite e dia para a manutenção de todas as vidas feitas por ela, dizendo a todos, com este procedimento, que todos têm que trabalhar para a sua sobrevivência. Esse é o exemplo que a natureza dá a todos, o trabalho. Sem trabalho não há vidas, com o trabalho a existência de vidas. O trabalho é uma distração e não deixa também de ser uma lapidação. Por isso, muitos falecem de tanto trabalhar.
Se quiser viver, tem que progredir. E por isso, ninguém pode viver sem trabalhar. Todos têm que trabalhar para a sua sobrevivência. E o trabalho é a maior distração e a maior lapidação. E por isso, existem os ociosos que não gostam de trabalhar para não serem lapidados. Mas ninguém pode viver sem trabalhar. O trabalho é a coisa mais essencial da vida, porque é uma distração para a lapidação de toda a bicharada que aí estão. Hoje, todos que passaram a se conhecer não têm mais tempo a perder com coisas inúteis da vida do nada, que são os engambelos naturais e artificiais. Engambelos esses que sempre conservou ou sempre conservaram o sofrimento de todos e a morte. E todos por estarem vivendo sem se conhecer, ninguém sabia dizer o porquê que assim era por estar vivendo sem se conhecer. É isso aí, né, Oswaldo? A natureza trabalha dia e noite, noite e dia. Enquanto a gente dorme, ela está sempre trabalhando. Porque o trabalho da natureza é aquele trabalho que faz o sistema como um todo manter a vida de todos nós. E a vida de todos, que somos vidas que dependem de outras vidas. Então o trabalho da natureza, aquela reação bioquímica que está acontecendo no seu sistema celular, é a natureza trabalhando.
Por fim, quem não trabalha também, esses ociosos aí que fala o livro, a natureza também não ajuda muito a eles não, né?
Perfeitamente. É aquele velho ditado, continua valendo, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? E a natureza facilita a vida de quem trabalha. Porque ela trabalha dia e noite, ela não para para descansar. Aquela reação bioquímica que você tem, estou repetindo isso, porque as pessoas se esquecem, às vezes, de considerar que o trabalho da natureza está num nível de compreensão um pouquinho diferente do trabalho artificial que o ser humano faz. Então, já querendo aí também dar aquela expansão que o conceito de trabalho não está necessariamente na carteira assinada, né? Isso é emprego, estou falando de trabalho. Então, a pessoa trabalha, não tem que aposentar, não existe aposentadoria para quem trabalha. O emprego tem, nosso sistema artificial. Então a natureza, por isso que eu estou falando esse termo das reações bioquímicas, porque se parar as reações que estão acontecendo dentro de nós, é um lápis e você morre. Não deixa de existir. Se a parte neural, seus neurônios, meus neurônios, pararem de respirar, pararem de trabalhar, a gente falece. Não dá tempo nem de lembrar quem nós somos, essa coisa tão dependente de tudo e de todos. O calor, as variações de temperatura, tudo isto é trabalho. Aliás, a ciência, só que me ocorreu aqui agora rapidamente, a ciência trata muito bem essa coisa de trabalho e energia. Tem até equações para, né, como é que se faz transformar energia em trabalho, o tal do HP, etc. Mas aqui não é um programa de nível científico, embora a gente possa fazer essa referência, mas não para entrar nesses detalhes. Então, tudo é um trabalho que a natureza realiza. Energia se convertendo em trabalho, realizando o trabalho, né? E me permita só rapidamente uma ilustração, que muita gente faz confusão com isso, mas serve para ilustrar bem a gente aqui. Quando a gente tinha as nossas aulas de física, né, eu me lembro lá do nível médio, antes da faculdade mesmo, o professor já falava para nós aqui, é o seguinte, olha, o trabalho, cientificamente falando, é a força que se realiza multiplicada pela distância. Aí ele colocava nas equações de papel que um estivador carregando um saco de batata de 60 quilos sobre a cabeça, a força que o saco de batata exerce sobre a cabeça é uma força perpendicular à distância que ele percorre. E quando a força é perpendicular à distância, o produto é zero, ou seja, o trabalho é zero. Aí ele brincava com a gente, olha, não diz para o estivador que ele não está trabalhando não, porque é mentira. A questão do conceito, né? A força vezes a distância. Mas a força vezes a distância, a força está na vertical e o estivador está andando na horizontal. Então a força não afunda, a menos que ele afunde na calçada. Aí ele vai realizar trabalho. Então é onde certos conceitos físicos não conferem muito bem com os conceitos da prática. E isso servia para lapidar bem o estudante no nível médio, na faculdade também, porque as equações físicas, elas existem, ou matemática, no caso, as equações matemáticas que acompanham a física da vida, física da matéria, elas servem para a convenção que nós criamos, mas não necessariamente para dizer o que é o trabalho. Então, tudo é um trabalho, a natureza trabalha, o estivador está trabalhando, apesar da física dizer que não, né? Mas a gente tem que saber isso muito bem, não tem aposentadoria.
Porfírio, as pessoas falam assim, a natureza trabalha? Trabalha. Ela nos dá o alimento e ela trabalha para nos dar esses alimentos.
Infinitésimos de segundo, ela nunca para, porque a gente está sempre respirando, a gente está sempre se hidratando, a água, o ar, tudo, enfim. O alimento sólido, o alimento oleoso que o organismo necessita, ela está sempre preparando. Né? Ela está preparando lá no centro-oeste a plantação de soja que vai alimentar o gado, que vai alimentar a população e essa coisa toda. Então a natureza ela trabalha como um todo, é um organismo perfeito. Na sua imperfeição, ele é perfeito, porque não deixa de atender ninguém. Todos são atendidos pela natureza, de uma forma ou de outra. Então essa é a grande lição que cada um de nós precisa refletir para compreender como que é esta interação, estas inter-relações entre cada um, cada vivente, cada um de nós e o nosso meio ambiente, esta natureza fabulosa que nos acolhe e aqui. E aí a gente vem e pergunta assim, mas ela tem que fazer isso porque ela que nos fez. E aí cabe a gente também não cobrar demais de quem a gente ainda não conhece. Porque se nós conhecêssemos a natureza, nós saberíamos que realmente ela não, nunca quis estar aonde está. Porque antes de ser a natureza como ela é, em que tudo se transforma, ela era uma planície racional, cristalina, pura, limpa e perfeita, dentro de um mundo eterno que nada tem a ver na nossa concepção com o que hoje nós achamos que conhecemos. Porque nós achamos que conhecemos a natureza e nós não a conhecemos. Porque a natureza, antes de ser como ela é, era um corpo de vida puro, limpo, perfeito, habitante do mundo racional, que o racional superior nos dá a informação e trata como sendo uma planície racional. Eu avançaria um pouquinho mais, né, naquilo que o livro Universo em Desencanto nos faz compreender. Eu iria mais adiante, aí por minha conta, assumindo o ônus da responsabilidade desta questão. A planície racional, no meu inicial entendimento, espero que possa concordar com outros, é a criatura divina criada pelo verdadeiro Deus, criada pelo mundo racional. Uma criação dentro de um mundo de pureza, limpeza e perfeição, onde existe uma infinidade de outros habitantes em outra forma de ser. Mas esta criatura, ela tinha, a planície racional, ela tinha uma concepção, uma construção, que nós vamos compreender melhor, quando estivermos ligados nesta verdadeira energia, e que esta criatura, como ela nos é apresentada pelo racional superior, como sendo uma planície de energia racional, ela tem uma referência no apócrifo de João, que era a revelação que foi mostrada para o João Batista. Muitos chamam de São João, mas a gente chama de João, porque não existe santos na matéria. Então, o João, que fez aquele apócrifo, que a igreja tratou de esconder, e está aí na internet, quem quiser ler, pode buscar lá. É uma linguagem muito complicada, muito densa, mas dá a perceber que esta criatura foi feita pelo mundo racional, pelo verdadeiro Deus, como o João apresenta lá, mas com outros nomes. Então, isso é apenas uma referência para que as pessoas compreendam a questão fundamental de como foi formada a natureza. A natureza, antes de ser como é, era uma planície racional, uma criatura divina, um habitante do mundo racional. E uns tantos habitantes, mas aí já é um outro sentido da criação divina, uns tantos habitantes do mundo racional, por conta própria, resolveram progredir numa parte desta criatura que ainda não estava pronta para entrar em progresso. Esta é a descrição que o racional superior nos apresenta no livro Universo em Desencanto, para argumentar como que da perfeição eterna, pureza, limpeza e perfeição eterna, chegamos às condições em que estamos, deformados, degenerados, numa vida podre, apodrecendo em vida. Então, como que isso tudo aconteceu partindo de um ponto de pureza tão puro? Porque houve um excesso, houve um abuso dos limites que eram concedidos a esses uns tantos e que, por conta própria, quiseram apurar, assim nos diz o racional superior, quiseram apurar aquela parte por não estar pronta. E por não estar pronta é que degenerou e deformou, e eles que estavam ali dentro, ali permaneceram porque não puderam voltar. E aí se tornaram parasitas. Se tornaram parasitas, mas ainda era uma pureza muito grande no início. Depois é que vem a parte da podridão. Então hoje o ser humano, ele tem que compreender que ele é uma parasita dentro da natureza. Porque aí nós chegamos a essa concepção que a natureza é perfeita. Ela é perfeita nas transformações. E essas transformações que passaram a acontecer naquele organismo, onde uns tantos penetraram querendo apurar, porque um puro limpo perfeito não quer estragar nada. Se nós que temos ainda uma certa índole não muito boa, não queremos errar, um puro limpo perfeito jamais iria querer errar. Evidentemente que houve um abuso. E o abuso é que se constitui nas consequências, que não é um erro necessariamente, mas é, se quiserem apontar um erro, é o limite. Aonde passa do limite, existem os erros, e aonde existem os abusos, existem os fracassos. Isto é que justifica que um mundo de pureza, limpeza e perfeição tenha se transformado no mundo conforme ele está. Mas a natureza mantém na sua, vamos dizer assim, na sua inconstância, nas suas variações, ela mantém um quê de perfeição, revelando na sua essência natural da natureza a energia racional, o que é a verdadeira pureza. Claro que nós teremos que trabalhar com ela para poder sair de dentro dela, desmaterializar estas energias que estão parasitando ela. Porque tudo que acontece nesta natureza é devido a um potencial de energia que está sempre acima do ponto de equilíbrio. Isto eu posso falar como professor de química. Não há uma reação química que ocorra neste universo que não seja necessário um potencial acima daquele ponto de equilíbrio para que possa atingir um novo ponto de equilíbrio. Então, quando nós temos um potencial de alguma coisa que faz a transformação daquela reação química, qualquer que seja, tem que haver um implemento ou um incremento de uma energia para que aquela reação saia de um estado de equilíbrio e passe para um outro estado de equilíbrio. Portanto, a natureza trabalha neste sentido, mas ela trabalha porque uns tantos habitantes do mundo racional fizeram com que ela tivesse que trabalhar. E esses tantos habitantes do mundo racional, pelo trabalho da natureza, se transformaram em parasitas e ficaram desconhecidos de si mesmo. Olha o pagode como é que está agora, Oswaldo. Os parasitas, não sabendo que eles são os culpados do que fizeram com a natureza agora tira a casquinha em cima deles. Olha aí, vocês me fizeram assim e agora não querem assumir a responsabilidade do que fizeram? Então a fase racional...
Ainda botam a culpa em mim?
Ainda botam a culpa em mim e num criador suposto, de acordo com as conveniências dessas parasitas, que ele é que é sempre o responsável. Não, foi ele que nos colocou aqui para sua satisfação, o seu deleite. Ele estava sozinho. Aí vem a intriga de natureza cósmica. O João, no seu apócrifo, ele tem uma partezinha dessa coisa, dessa que os viventes, porque nós não somos os únicos que moramos nesse mundo. Existe uma infinidade de viventes que constroem e trabalham na natureza. Ainda mantendo essa referência do João, o apócrifo, o evangelho que não foi publicado pela igreja, ele fala dos engenheiros siderais que constroem o corpo da gente. Que o nosso corpo, para ser construído, ele fala mais de 1000 nomes, ou mais ou menos 1000 nomes. Nomes, ele dá nomes, mas a energia não tem nome, mas ele coloca 1000 nomes. É a expressão que ele usa, se não me falha a memória, não sei a pronúncia é essa ou não, aeons, é o termo que ele usa lá no termo apócrifo. E ele diz que cada coisa que nós temos no nosso organismo é um engenheiro, que aí não sei se o termo ele usa engenheiro sideral, mas o racional superior diz que tem, para formar um dedo da gente, nós temos uma energia, uma força para fazer aquele dedo, que traz aquela instrução. A articulação do nosso braço já é um outro setor. A formação de uma célula nervosa, muscular, já é um outro engenheiro, uma outra forma de ser. Cada dedo da mão da gente, as articulações, os braços, os órgãos, o coração, o fígado, tudo tem uma energia correspondente na natureza, trabalhando para a formação, e trabalhando para a manutenção e trabalhando para o funcionamento de todo esse organismo. Então é uma coisa maravilhosa quando a gente começa a perceber, a se tocar que nós não estamos realmente sozinhos. Tem uma infinidade de vidas trabalhando para manter a nossa vida. E a obra-prima da criação ainda não é esta, porque a obra-prima da criação é o raciocínio, que é justamente o direito que Deus nos deu de raciocinar. Nessa criação de transformações, temos a obra-prima que está no raciocínio e que só poderia ser desenvolvido no terceiro milênio. Então não adianta as pessoas quererem se ligar no conhecimento do segundo ou do passado, como que para resolver os seus problemas. É muito lindo a gente olhar aqueles textos de João, os textos bíblicos que ficaram e os que não ficaram. São textos maravilhosos, mas eles não foram feitos para dar a instrução da solução que todos precisam ter, que é o trabalho. E qual é o trabalho agora que o ser humano tem que ter para deixar de ser uma parasita? Já que nós estamos mais ou menos provado e comprovado, dentro de um organismo, parasitando esse organismo, não importa como mecanismos aconteçam, mas tem uma infinidade deles, então como é que nós fazemos para sair? Aí é que vem a instrução do terceiro milênio. Aí é que vem a instrução do terceiro milênio no raciocínio que Deus plantou. Plantou dentro de cada um daqueles que está no processo de transformação. Porque as transformações, esse trabalho da natureza, é uma determinação do mundo eterno. É o primeiro mundo que determina e criou, e planejou, ou fez com que fosse planejado, né? Que tudo vale para a gente compreender, que as transformações tinham que acontecer. Então, por isso, nesta natureza, tudo se transforma. Nada pode ficar parado. Uma reação química em estado de equilíbrio, mesmo que ela esteja em estado de equilíbrio, ela não está parada. Por quê? Porque uma parte da reação que vai é igual a outra parte da reação que faz retornar. Por isso é que diz que está em equilíbrio. Mas mesmo em equilíbrio, ela não está parada. Então, o raciocínio nosso, contemplando essas maravilhas que a natureza nos dá, o raciocínio nosso é dizer, por que que tem que existir essas maravilhas, ou por que que nem sempre são maravilhas, né? Porque tem a parte do inferno, criado por nós mesmos. E aí é onde a coisa fica meio complicada. A hora do trovão, do relâmpago, das catástrofes, essa coisa toda. Aí todo mundo diz que a natureza é ruim. Quando está aquela brisa bonita, aquela cachoeira, o céu azul, todo mundo diz que a natureza é linda. Mas quando está aquele furacão, aquele ciclone, ninguém diz que a natureza é linda.
Dia lindo, né?
Todo é, ninguém fala. Diz que é um dia lindo na hora que aquele furacão está lambendo a terra e destruindo tudo. Dizem que a natureza é violenta. Então, essa coisa toda, nós temos que ter essa percepção, essa conscientização de saber que tudo isto tem uma razão de ser. Essas transformações todas de vidas em outras vidas foram feitas e planejadas pelo mundo da eternidade, que é o primeiro mundo, o mundo racional, para que todos tivessem a opção de retornar, e cada coisa e cada um no seu tempo, e todos retornarem para de onde são. Porque o que é do organismo da planície, que é aquela criatura de vida eterna, que uma parte, apenas uma parte, foi transformada, o racional diz, e uma parte até muito pequena, quer dizer, para gerar todo esse nosso universo, a parte muito pequena diz assim, é quase que insignificante, como quem diz, o que vocês pensam que é infinito, imenso e incomensurável, é só um pedacinho do que nós temos aqui no mundo racional, que é para as pessoas perceberem que a vida não é esta. E nós aqui realmente somos parasitas. Você lembra do início do
livro? Como tem uma grandeza, né?
É. A grandeza é o mundo racional da pureza, da limpeza, da perfeição, trabalhar ou fazer a natureza trabalhar em favor de todos. Porque é através desta lapidação, mesmo quando o trabalho é uma lapidação, é em favor de todos, porque a natureza não é contra aquilo que ela faz. Mas por que que ela destrói o que ela faz? Para renovar de uma nova forma. Porque quem é que está fazendo e obrigando ela a fazer isso? Aqueles que estão parasitando a natureza. E parasita tem que trabalhar a favor da natureza e não contra a natureza. Agora é que nós vamos chegar à fase do desencanto. O trabalho verdadeiro que o ser humano precisa realizar é o trabalho em favor da natureza e não contra a natureza e não contra a sua própria natureza. Como é que a gente trabalha a favor da nossa natureza? Primeiro, não criando conflito. Porque quando a gente cria o conflito, nós já estamos contra a nossa própria natureza. Como assim? Qualquer conflito que eu crio com quem quer que seja ou com o que quer que seja, eu estou criando um antagonismo, uma reação contra mim mesmo. Porque eu dependo de tudo e de todos para viver. Então, quando, como muita gente resume a coisa simploriamente, envia para o universo te responde. O que você deseja ao seu semelhante é aquilo que vai respingar para você. E às vezes vem multiplicado. Porque quando a gente não deseja o bem para as pessoas, porque acha que as pessoas estão equivocadas, erradas e etc., nós estamos cometendo também um grande erro. E isto lapida. Porque isto tudo é uma forma de trabalhar. O ódio, a ganância, a ambição é o trabalho negativo. É o trabalho que nos faz lapidar muito. A bem-aventurança, o encarar o próximo como a si mesmo, fazer o bem e não olhar a quem, é o trabalho que nos faz sentir melhor. E aí a gente escolhe qual é o trabalho que a gente vai fazer. O ocioso, o ocioso, verdadeiro ocioso, se é que existe ocioso nesse mundo, nesses termos de que a gente está tratando aqui, mas existe o ocioso. Esse nem o diabo quer. Aquele cara que não faz nada, nem o diabo quer, nem o diabo encosta ali, porque o diabo é trabalhador também, trabalha muito. Muita gente pensa que não, mas ele trabalha. Claro, cada um na sua classe de trabalho, na sua finalidade, porque tudo tem uma razão máxima, última, que é fazer com que tudo volte ao seu estado natural por meio dessas transformações. Por isso é que tudo se transforma. É uma realidade, uma verdade universal, que os químicos, os físicos, os filósofos, todos sabem disso. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E se transforma por quê? E aí vem a grande pergunta, que os físicos, os filósofos e os religiosos não sabem responder. Ou não têm o alcance com a sua religião e com a sua filosofia de responder. E o racional superior, na sua simplicidade, na sua infinita humildade, ele nos diz assim, tudo se transforma porque tudo está fora do seu estado natural. Esse é o maior poder do universo que diz isso para nós. E o mundo racional é que fez
e promoveu essas transformações para que todos pudessem voltar num ato de amor daqueles uns tantos que entraram naquela parte da planície para criar esta natureza e que ficaram esquecidos e perdidos sem saber de onde vieram e para onde vão. E agora a revelação está em todos, porque todos têm o direito de raciocinar. E o livro Universo em Desencanto, Oswaldo, concluindo, foi feito para desenvolver o raciocínio. E na medida que vai desenvolvendo o raciocínio, nós vamos enxergando essas relações todas e vamos trabalhar. Porque chega de coçar, chega de manzanza nesse mundo, chega de ficar ocupando o espaço sem produtividade objetiva. Porque produzir sempre vai produzir alguma coisa, nem que seja veneno, mas esse não é o trabalho que a gente deseja. Não é mesmo, Oswaldo?
As transformações foram feitas pelo primeiro mundo para que, por meio das transformações, todos voltassem ao seu verdadeiro estado natural. Esta é a principal causa das transformações. Como assim vieram se transformando até que agora, na fase racional, o animal racional se transformará para racional, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Para ver quanto as transformações foram precisas e necessárias de existirem. E todos, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, quando perdiam um ente querido da família, blasfemava contra a natureza e até contra o verdadeiro Deus. Por quê? Porque todos viviam sem se conhecer. E por não se conhecer, ninguém se conformava com a morte. A morte era a pior coisa que existia para todos que viviam sem se conhecer. Porque não sabiam que está com esta transformação, estavam a caminho de voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. E o sofrimento foi preciso existir para a lapidação dos pensadores e para a preparação dos mesmos, para que todos, depois de preparados, fossem recuperados pela fase racional. Para ver que as transformações, foram muitas as transformações que passamos, desde a primitiva fase de monstro, as transformações que passamos, transformar quer dizer voltar à vida eterna, é voltar a ser eternos, como sempre foram, para ver que a morte foi uma das coisas melhores que existiram. Mas, por viverem sem se conhecer, ficavam revoltados quando perdiam seus entes queridos, porque viviam sem se conhecer, tinham a morte como o maior pesadelo da vida. Todos fugiam da morte, todos queriam viver, ninguém queria morrer. Preferiam ser cegos, mudos, surdos, do que morrer. E por isso, todo cego, todo surdo, todo mudo, todo aleijado, tinha prazer de viver, embora sofrendo, todos queriam era viver. Mas quando chegava a morte, era a pior coisa que existia. Era um insulto à vida, era uma humilhação para a vida. Todos queriam era viver, embora sofrendo horrores, mas ninguém queria morrer, porque estavam vivendo sem se conhecer. Se se conhecessem, enfrentavam a morte como um passo para voltar a ser eternos, como sempre foram. Hoje, todos que estão desenvolvendo o seu raciocínio, o que querem? Voltar para o mundo racional, o primeiro mundo, o mundo do verdadeiro estado natural de todos. Porque passaram a se conhecer, hoje, todos têm prazer de morrer, porque já sabem para onde vão, principalmente estando na classe de racional. Hoje, a vida tem solução definida e definitiva, porque a classe do animal racional está a caminho de sua extinção. E por isso, está aí o conhecimento para a volta de todos para o primeiro mundo, o mundo racional. Para ver que morrer nesse estado não é morrer, é mudar de um mundo para o outro. É mudar do segundo mundo para o primeiro mundo. O mundo do verdadeiro estado natural de todos, para que todos serem por todos serem de origem racional. Está aí o conhecimento da volta de todos para sua verdadeira origem, do seu verdadeiro natural, que é energia pura, limpa e perfeita. Então, todos voltando para o mundo racional com desenvolvimento do raciocínio, lendo e relendo o livro Universo em Desencanto. Nós vamos ouvir agora a música A Natureza Cantou, com Rosa.
Terminação. E o samba cobrir de branco a avenida. Samba, quem tem amor demais por esta vida? Lá no céu a lua cheia clareia a imensidão. Floresce ele semeia na menina e guardo no meu coração, marcando glória, marcando glória do tempo. Ele se fez o maior com a sua liberdade. Na tristeza deu um nó e hoje Manoel Jacinto é minha canção. E no gingado da morena levanta a poeira no chão. Vai subir poeira até o sol. Ai, ai, quem gosta da brincadeira tem o samba e vem chamar. Vai subir poeira até o sol. Ai, ai, quem gosta da brincadeira vem do samba e vem sambar. A natureza cantou, como faz a lira agora? E a folia ganhou o nosso mestre ao romper da aurora. Sua obra hoje é arte no estandarte meu. Seu passado é um poema, alegria no seu lema. Numa força ele nasceu. E o samba cobre-se branco a avenida. Samba, quem tem amor demais por esta vida? Lá no céu a lua cheia clareia a imensidão. Parece ele semeia na avenida e guardo no meu coração, marcando glória, marcando glória do tempo. Ele se fez o maior com a sua liberdade. Na tristeza deu um nó e hoje Manoel Jacinto é minha canção. E no gingado da morena levanta a poeira no chão. Vai subir poeira até o sol. Ai, ai, quem gostar da brincadeira tem pro samba e vem sambar. Vai subir poeira até o sol. Ai, ai, quem gostar da brincadeira tem pro samba e vem sambar. Vai subir poeira até o sol. Ai, ai,
gostar... Terceiro milênio, aqui na Geração 2000.
Ouvimos a música A Natureza Cantou, com a cantora Rosa, cantora de Deus. Agora, eu não tenho mais medo da morte, porque sei por que eu assim sou. Sei que o habitante do mundo racional já está lá no seu verdadeiro natural e que essa parte elétrica e magnética, que é da planície, que se transformou, continua aqui na água e na terra, porque hoje passei a me conhecer. Sei quem sou, sei por que assim sou, sei por que todos assim são, sei de onde vim e sei para onde vou. Hoje eu sei o porquê nesse mundo eu estou, porque sei de onde vim e para onde vou, e como vim parar nesta galáxia térrea, e o porquê da existência dela, e o porquê da minha existência nesse segundo mundo. Hoje raciocino e sei que a vida tem solução, e sei porquê que na fase do pensamento a vida não tinha solução. Hoje eu sei porquê todos assim são, porque hoje eu estou raciocinando. Quando vivia pensando, vivia desconhecido de mim mesmo. Hoje passei a raciocinar, passei a me conhecer, a saber quem sou, saber por que eu sou assim, de onde vim e para onde vou. E por isso, quem raciocina não tem medo de morrer, porque sabe para onde vai. Mesmo que racional não morre, racional sabe como mudar do segundo mundo para o primeiro mundo. Mas para os pensadores, a morte é a coisa pior que existe, porque os pensadores vivem sem se conhecer. Quando passarem a se conhecer, saberão que racional não morre, mas isto tem que passar a se conhecer através da cultura racional do livro Universo e Desencantos, né, Porfírio?
Exatamente. E aí a gente fica com aquela opção. Afinal de contas, é para trabalhar muito ou é para trabalhar pouco? É para ser ocioso ou é para ser fanático pelo trabalho? Porque tem as pessoas que se destroem de trabalhar.
Tudo tem um limite, né?
Exatamente. Tem as pessoas que se matam de trabalhar e tem as pessoas que se matam de não trabalhar. Então, o que que há de melhor? Nada melhor como a vida pacata. Assim nos esclarece o racional superior. Nada há como a vida pacata. Com preocupações, sim, mas que não consomem. São aquelas preocupações naturais que a gente precisa ter. Né? Eu vou ter que fazer comida para me alimentar logo mais. Então, portanto, eu tenho que colocar o feijão na panela. É a preocupação que não nos consome. Agora, a preocupação que consome. Será que meu filho volta para jantar o feijão que eu vou preparar? Aí, essa é a que consome. Então, são as preocupações que matam.
Será que amanhã eu vou ter dinheiro para comprar o feijão?
É, exatamente. Então, aí é onde nós... Nada como a vida pacata. Como é que a gente vai construir uma vida pacata? É buscando exatamente aquilo que é de necessário, que não pode deixar de ser feito. A limpeza, a higiene, o alimento, o asseio de um modo geral dentro da sua casa, sociedade, do seu bairro, né? Da sua cidade, do seu planeta, no final das contas, porque se a gente não cuida do planeta, a gente vive envenenado por aquilo que a gente joga fora, não é mesmo, Oswaldo?
E até o trabalho para ter o dinheiro para você comprar os alimentos também, então tem que trabalhar, porque quem trabalha não come, né?
Exatamente.
Tem que trabalhar.
O pessoal confunde trabalho com emprego.
É.
Trabalho e emprego são coisas absolutamente distintas, embora o emprego sempre tenha o trabalho, mas o trabalho nem sempre dará o emprego. E o trabalho é sempre necessário, né? Então, quando a pessoa está cuidando do seu jardim, do seu quintal, da sua rua,
da sua horta,
dessa coisa toda, da sua cidade, do passeio que ele está fazendo, e ele está cuidando, ele está trabalhando. Não deixa de ser um trabalho, porque ele está ligado naquilo que lhe é necessário. Mesmo que seja um lazer que a pessoa precisa ter, porque o lazer passa a ser encarado como um trabalho, mas não naqueles termos do emprego, não é mesmo? Então, mas aí a gente pergunta assim para o racional, e essa vida vai ter que durar sempre nessas condições de ter que trabalhar de um jeito ou de outro, o lazer, etc.? E ele nos diz, não, isso, pelo que vocês já conhecem, na imunização racional, muitas transformações estão para vir e para melhor. Modificações, ele fala em modificações, sempre para melhor, e o mundo inteiro viverá mais feliz depois que todos conhecerem a imunização racional. Os que vivem iludidos com a vida ficarão desiludidos. Isso já acontece muito por aí. A ilusão só perdura enquanto o vivente perdurar nas trevas, como está o mundo inteiro, todos errados, enganando a si mesmos, em dúvidas de tudo, na incerteza de tudo. Então, quando o Racional Superior nos começa a anunciar isto no primeiro volume da sua obra, O Universo em Desencanto, ele está mostrando para nós que a vida vai ser diferente, que nós não vamos mais precisar da sobrevivência dessa forma. Já será de outro nível. E mais adiante, ele especifica o que cada um realmente tem que fazer. O que nós temos que trabalhar, já que nós estamos dedicando este programa à temática do trabalho. Qual é o trabalho de um aparelho racional? E aí, mas o que é aparelho racional? É o animal racional numa classe de vida, ou buscando conhecer uma nova classe de vida. O que trabalho tem para ser feito? O primeiro é desenvolver o raciocínio. Desenvolver o raciocínio é um trabalho que até deva ter mais tempo. A pessoa deve se dedicar mais tempo ao desenvolvimento do raciocínio do que a qualquer outra coisa, porque o raciocínio é a chave para a equação de todos os demais trabalhos. Quando você trabalha esclarecido, sabendo o que você quer, você faz tudo rapidamente. Você tem um conhecimento pleno do que é a coisa, você vai gastar 5 minutos, executa a tarefa. Quando você não sabe exatamente o que vai fazer, você fica 2 horas e não executa a tarefa direito. Então, o desenvolvimento do raciocínio tem uma prioridade número 1 nesse trabalho do ser humano. E o que é dizer? Como desenvolver este raciocínio? Conhecendo a imunização racional, estudando e lendo o livro Universo em Desencanto imediatamente nesta forma de vida que nós estamos. Na medida que este raciocínio começa a se desenvolver, aí o ser humano vai começar a trabalhar uma segunda parte do corpo, que se chama vidência racional. Ou seja, na medida que começa a desenvolver o raciocínio, lendo, relendo, estudando o universo em desencanto, literalmente, aí vem um pouco do desenvolvimento da evidência racional. O que é evidência racional? Bom, para quem nunca viu, não pode se definir. Para quem está querendo ver, também não tem muita certeza ainda se é ou não. Eu, a princípio, pessoalmente, entendi a evidência racional não uma coisa para se ver com os olhos, não necessariamente para ser vista com os olhos. Pode sim ver com os olhos, mas também pode ver com os ouvidos e também pode ver com o sentimento. Então a evidência racional fica nesta forma de ver as coisas, sentindo estas coisas, elaborando com aquilo que vê, através do sentimento, através do auditivo, não necessariamente através dos olhos, mas também, é claro, se eu vejo um corpo de luz luminoso, para mim é uma evidência racional, porque eu estou vendo um habitante do mundo racional no espaço. Então, é um desenvolvimento da evidência racional e é uma comprovação disto que o racional nos fala. Então, esse é o segundo ponto de trabalho, desenvolver a evidência racional. Aí vem um terceiro ponto de trabalho, que esse daí é justamente aquele que está ligado à classe de vida que vai sendo modificada. Nós vamos deixando de ser animal racional para ser aparelho racional. Aí começamos a desenvolver dentro do nosso aparelho elétrico e magnético, que é o corpo como um todo, um aparelho que se chama aparelho racional, que especificamente podemos assim, preliminarmente, podemos ligar como sendo o trabalho da glândula pineal. É só simbolicamente para que as pessoas tenham uma materialidade de como é este aparelho racional. É muito mais do que este pequeno órgão, porque na verdade a glândula pineal está ligada num imenso campo de energia e o aparelho racional ele está, inclusive, fora do corpo material, né? Ele está no espaço. Então, este desenvolvimento do aparelho racional é fundamental para que, com o tempo, o ser humano, através deste desenvolvimento do aparelho, do seu aparelho racional, possa ficar ligado à energia racional. E aí, ao se ligar na energia racional, o que acontece com o corpo ou o aparelho elétrico e magnético? Começa a ficar leve. E ao ficar leve, começa a flutuar. Então, o aparelho racional, que está dentro do aparelho elétrico, faz parte do conjunto do aparelho, o corpo de matéria, ele ficando ligado à energia racional, o corpo de matéria vai acabar levitando também. Mas essa levitação, em princípio, é uma sensação no aparelho racional que cada um de nós tem nessa fase primária, preliminar, e nós podemos testemunhar isso. É aquela leveza do ser que quem lê o universo em desencanto se sente leve, mesmo que ainda não esteja flutuando literalmente no espaço. Mas com as transformações e a evolução e o progresso da fase racional, aí está a vida modificando, este aparelho vai flutuar no espaço. E vai ser a grande propaganda que vai deslanchar a cultura racional no mundo, universalmente, porque as pessoas literalmente vão flutuar no espaço. Mas, por enquanto, o desenvolvimento ainda é aquela sensação de leveza. Você começa a ler o livro Universo em Desencanto, a levitação começa, mas uma levitação primária. Você se sente leve, mas não está flutuando ainda no espaço. Mas já se sente leve, mostrando que o aparelho está ligado, na hora que se sente leve, ele está ligado na energia racional. E ainda tem o quarto trabalho. E esse sim, esse é o corolário, vamos dizer assim, é o apanágio de todo o trabalho que o ser humano precisa fazer na nova fase, na fase racional. Exatamente a desmaterialização daquela energia que materializou em forma de máquina do raciocínio para que ela possa voltar ao seu estado natural, reassumindo a forma corpórea que era de uns tantos que penetraram aquela planície e ficaram parasitando. Então, a quarta parte é o trabalho mais importante, que é o objetivo final da cultura racional. O que, que a cultura racional está fazendo neste mundo? É levar de volta para o seu lugar, para o seu canto, cada um no seu canto, e aí a energia que materializou em forma de máquina do raciocínio, que ela é que identifica aquele habitante primitivo que se extinguiu na transformação das coisas, e levar a criatura, a planície racional, para o seu estado natural, que é a natureza. vamos dizer assim. Então a natureza volta para o seu canto de equilíbrio, não há mais transformações, e os habitantes do mundo racional, que são os mentores e criadores dessas transformações, ou melhor, tudo que acontece é porque eles passaram do limite, então eles voltam ao seu estado natural. Então está aí o trabalho que cada um deve estar se ocupando na vida e que realmente vai nos fazer transformar a vida da humanidade. Desenvolver o raciocínio, a primeira parte, desenvolver a vidência racional para ver o mundo racional, mas já ver através do livro, na leitura, que tem muita gente que vê logo no início, outros vê um pouquinho mais depois, mas vê. E depois a terceira parte, que é desenvolver o aparelho para se ligar na energia de cima e desmagnetizar, evidentemente, o aparelho de baixo. Porque nesse desenvolvimento do aparelho racional, que é a nova fase, o difícil não é ligar na energia racional. Isso é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é desligar o eletromagnético da energia elétrica e magnética, do pensamento e da imaginação. Então, não é difícil ligar no mundo racional. O difícil é desligar do mundo em que está. Por isso é que há essa transição, essa necessidade de acomodação de tudo e de todos. Portanto, é a fase de transição. Mas todos trabalhando dentro do limite, dentro da regra que a natureza nos determina, cada um tem a sua regra, por isso que não é uma doutrina, isto não é para doutrinar as pessoas, cada um com a sua forma de entendimento natural, aí sim, a quarta parte vai ser atendida, que é a parte mais importante, que é desmaterializar a energia que estava materializada em forma de máquina do raciocínio. E aí, o que acontece com essa desmaterialização, Oswaldo? Se você está acompanhando o discernimento, aí é que entra a verdadeira racionalização dos povos.
Professor, inclusive, o livro Universo dos Encantos diz, leia e releia. Então, quanto mais ler, mais desenvolve, porque você está falando dessa dificuldade de se desligar do elétrico e magnético. Então, nessa leitura, no releia, releia, leia, releia, que ele dá até um tempo necessário por dia, né? Ele até cita o tempo que a gente precisa para desenvolver, para ler, pode ficar o dia todo, mas...
Faz mal até ficar o dia todo, porque se não souber ficar. Então não se recomenda que fique o dia todo. É só um parênteses,
Oswaldo.
Porque se for para desequilibrar, porque às vezes a pessoa fica muito tempo lendo o livro e causa desequilíbrio, porque não está nem preparada para isso.
Então, mas tem um tempo, tem umas horas que ele recomenda.
Exatamente. Eu já experimentei isso. Então a gente vai, cada um vai tendo seu tempo. Então tem pessoas que tem que ficar 3, 4 horas, 5 horas para engatar, vamos dizer assim. Tem outras pessoas que ficam pouco tempo, não conseguem engatar. E a coisa vai na
A gente fica o dia inteiro não consegue
e também não engata, porque fica cansado, porque também a pessoa fica só numa coisa só. O trabalho, quando ele se torna vício e se torna negativo, passa a não produzir mais. É igual ao caso da pessoa que dorme demais. Se ela dormir demais, o trabalho, que o descanso também é um trabalho, aí começa a fazer mal. Então, tudo dentro do limite, cada um tem que estudar para ter. Por isso é que desenvolve o raciocínio, que é para saber os seus limites.
Porque muita gente fica falando que tem que ler e reler, ler e reler. Isso quer que a gente fique preso nesse livro o dia inteiro ou qualquer coisa assim, para forçar a gente a ler, mas não é. É porque precisa um tempo necessário, algum tempo.
E nesse sentido, tem aqueles que dizem assim, isso aí é uma lavagem cerebral, não vou ler esse livro.
É isso mesmo, por isso que eu estou falando.
Aí é onde a gente diz assim, mas tem que lavar, né? Se está sujo, tem que lavar, né?
Tem que tirar a impureza para entrar a pureza. Tem que limpar o elétrico magnético para vir a energia pura.
É.
E também, se ler pouco, esquece também, né?
E se lavar demais também descasca e destrói, também não serve. Por isso é que cada um dentro do seu natural.
É do limite.
Exatamente.
Mas... é preciso ler e reler, porque tem que. É um estudo. É como no colégio mesmo. A pessoa, se você não ler, não estudar, não mentalizar aquilo direito.
Não existe maior lavagem cerebral do que a escola. Já que o pessoal usa esse termo para o universo em desencanto. Eu só estou falando isso, desculpe a interrupção. É porque as pessoas acham que ao ler esse livro tem uma lavagem cerebral. Mas a lavagem cerebral está naquela novela que o sujeito assiste todo dia. Está naquele filme de violência
comercial que
ali
vê.
E está lavando com água suja. Esse é o problema. É que a pessoa não vê, porque está de acordo com os seus propósitos de vida, que são os propósitos de um ser deformado, magnetizado. Então ele acha que é o natural. O porco se sente bem aonde? Não é no chiqueiro? Então, mas quando começa a lavar o porco, começa a reclamar. Então, essas pessoas que dizem que o livro Universo em Desencanto é a lavagem cerebral, são porcos que vivem no chiqueiro e quando vê um pouco de limpeza, começa a reclamar. Oink, 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 sabe? É coisa de porco mesmo. Mas é que já está acomodado com isso. Eu estou falando sem citar nomes, não tem que citar nome de ninguém, né? Mas a gente sabe que tem pessoas assim. O porco é assim. Ele gosta do chiqueiro. E o trabalho do porco é esse. É chafurdar na lama. Então, não se pode tirar o direito do porco chafurdar na lama. Não temos que combater essas pessoas. Mas, se estas pessoas estão combatendo a possibilidade de alguém se higienizar e sair do chiqueiro, aí nós temos que chegar... tu vai virar carne seca já, o porco. Se segura aí. Porque você gosta de chiqueiro? Fica no chiqueiro, porque aquele outro não gosta. Ah, você não gosta? Você não gosta do Universo em Desencanto? Fica na sua, porque tem aquele que precisa e gosta. Não faz contra-propaganda desnecessária. Então eu estou falando isso porque às vezes as pessoas acham que quem deu o Universo em Desencanto está fazendo uma lavagem cerebral. Está sim, está limpando, está se desmagnetizando.
E melhora muito, a gente vê gente que melhorou muito o comportamento depois do livro do Universo.
Podemos falar um nome?
Se você quiser falar.
Tim Maia.
Exatamente.
Não é isso que você queria falar? Então falo eu. Já que eu disse que não ia falar não, mas eu falo. Por quê? Vivia no chiqueiro das drogas, vivia no chiqueiro das ruas e etc. Quando começou a ler o livro, ele foi limpo.
E todo mundo diz, foi a melhor fase, as músicas, os arranjos, a música, a beleza, de tudo.
Aí, naquela época, porque aí tava limpo. Apareceram uns porcos daquela idade, que aí chegaram e botaram de novo na cabeça dele, que ele tinha um potencial muito grande e que não tinha que ficar se dedicando àquela seita.
Perdendo
que,
tempo.
Perdendo tempo com aquele povinho de branco, etc, etc. Aí o Tim Maia voltou para o chiqueiro. Mas por que ele quis? Porque não foi o racional superior que devolveu ele para lá. Não foi o racional superior que não quis, ou que quis que ele fosse para lá. Nesse contexto, o Tim Maia se deixou envolver novamente por aquilo de onde ele veio. Teve a chance dele, fez grandes divulgações da cultura racional, músicas lindas.
Até hoje a gente
toca as músicas dele aqui, mas infelizmente ou felizmente, aí é o fator natural de cada um, não entra o nosso julgamento, se acertou, se errou, houve um retrocesso, porque ninguém é obrigado a se higienizar, ninguém é obrigado a viver tomando banho todo dia, ninguém é obrigado a sair do chiqueiro, a liberdade prevaleceu. E aí, cada um tem que estar atento para saber que as suas escolhas é que determinam aquilo que lhe é necessário. Portanto, está aí mais uma página da cultura racional sendo tratada aqui por nós neste tema do trabalho, porque tem muita gente que não quer ter trabalho com o Universo em Desencanto e não sabe o tempo que está perdendo. Porque vai trabalhar para quê? Para uma fase de destruição, de aniquilação, de extinção. Por quê? A forma de trabalhar mudou. Por isso que as relações de trabalho têm que mudar também no mundo, não é mesmo? E o Brasil está dando um bom exemplo.
Não, você vê o trabalho do Tim Maia, foi um trabalho muito bom. A gente usa até hoje as músicas de 1974, 75, até hoje, 40 anos, 40 e poucos anos depois, a gente ainda continua usando a música dele, porque foi uma coisa muito boa e houve uma limpeza muito grande realmente.
Trabalhou bem, trabalhou certo e fez muita gente trabalhar certo. Nesse mérito, ninguém o tira. Nem Deus, nem o diabo tira esse mérito dele. Mas, em compensação, ele usou, ou continuou usando a liberdade, porque se deixou envolver novamente por aquele chiqueiro da onde ele tinha saído. E aí é onde existe o perigo. Muita gente que começa a ler o livro Universo em Desencanto nunca estará livre de retroceder.
A força do eletromagnético é muito grande.
É muito forte. Claro que quem se dedica ao trabalho racional se mantém firme, mais firme que um rochedo. Aí não tem chiqueiro que consiga trazer o sujeito de volta para a miséria. Ele não volta. Mas aí tem que estar muito firme, sólido e consolidado com a limpeza que fez no seu aparelho. E aí vem essa coisa toda. Então, a cultura racional, no final das contas, nada é diferente de tudo que a gente já conhece nesse aspecto, no aspecto do trabalho, onde o racional superior é bem claro e simples e direto. que mal existe em você ler um livro? É um trabalho como outro qualquer. É uma coisa simples. Dedique o seu tempo àquilo que lhe traz bem, que lhe traz harmonia na sua casa, na sua vida, e não àquilo que lhe traz cada vez mais problemas. A pessoa que gosta de viver aventurando, ela está criando problemas para ela, porque não sabe o que vem depois da aventura. Então, está investindo recursos e bens materiais, ou o tempo, principalmente o tempo, que o bem material mais precioso que nós temos é o tempo. E a pessoa investe o tempo dela em aventuras que nem sempre dá certo ou não. Às vezes acaba tragicamente. A maioria das vezes abusou, acaba tragicamente. Por exemplo, tem gente que gosta de casar, aventurar, mas não se sabe nunca o que vai acontecer. Se é uma aventura muito boa que muita gente faz, mas tem que fazer e passar por ela, porque senão não vai aprender nunca.
É uma forma de lapidação.
Também. É, também é o trabalho, é onde o trabalho começa a lapidar mais do que necessário. Mas então tudo é trabalho nessa vida, porque tudo é energia. E como diz a nossa ciência odierna, energia se transforma em trabalho, trabalho se transforma em energia. Pode até ser estudado algumas equações, mas isso dentro da mecânica material. Porque a cultura racional nos faz compreender que antes desta mecânica material, existem outras duas mecânicas onde o trabalho também é desenvolvido e com muito equilíbrio. São mais duas mecânicas, não é só a material, trabalho, energia, energia, trabalho. Não, tem a parte da mecânica celeste, que é a germinação dos seres, e tem a mecânica racional, que é a mecânica da vida. A vida e a organização dos seres orgânicos. E aí a gente resume. Nessa advertência do Racional Superior, logo no início do Universo em Desencanto, livro de extremas e supremas verdades que não há como contestar, a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. É quando os seres orgânicos trabalham contra a vida, quando os seres orgânicos deveriam trabalhar a favor da vida, ou em favor da vida. Mas que vida é essa? A vida eterna, que está parasitando esta organização que foi construída para hospedar essa vida eterna. Então nós somos duas vidas em uma só, e esse tema é brilhante, mas está na hora da gente encerrar o nosso trabalho aqui, né? Não deixa de ser. É um trabalho, né? Você trabalhou bem hoje, né, João?
Trabalhamos.
Nosso operador aqui trabalhou também, e quem está nos ouvindo também está trabalhando.
A vida tem solução. E a solução está no desenvolvimento do raciocínio. E para desenvolver o raciocínio, lendo e relendo o livro Universo em Desencanto. Obrigado pela sua atenção. Boa noite, bom final de semana, bom domingo. Tchau.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo. Isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver o mundo se transformando bem depressa, pode crer. Dança do universo já está acontecendo, e é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber.